Olá, amigos. Hoje a gente vai falar com um pouquinho sobre o ScriptVox, sua nova versão. Temos aqui um grande amigo, o professor Oswaldo Vernet. Oswaldo é especialista em estrutura de dados e compiladores, um monte de coisas. Um professor assim, emérito na universidade, um cara muito jovem, né? Muito jovem mesmo, mas é um craque. E eu estava conversando com o Oswaldo outro dia, a gente já se conhece há tantos anos, ele estava falando essa coisa de cegos e do Osvox. Falei, pois é, a gente criou uma linguagem chamada ScriptVox, que é para fazer scripts, para pessoas cegas conseguirem controlar o computador, programa. Mostrei para ele, o Oswaldo gostou, achou interessante. Falei, Oswaldo, pois é, na minha incompetência, eu tenho umas coisas que eu não sei fazer direito. Você não quer dar uma olhada para mim, não? E aí o Oswaldo falou, não, deixa aqui, vamos dar uma olhada. Aí eu mostrei para ele a base do ScriptVox, ele achou interessante, um troço inovador, de controlar programas. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, Oswaldo, o que aconteceu?
Bom, exageros à parte, não sou especialista, assim como o Antônio está dizendo, mas, na verdade, é uma amizade de muitos anos. Né? E aí eu me propus a dar uma olhadinha e não tinha competência nenhuma, não tinha muito, na verdade, a mais a ser feito. O que basicamente existia era o seguinte, tem duas maneiras de uma linguagem de script crescer. Né? Uma pode ser você acrescentando novos comandos de controle, e a outra pode ser você melhorando a parte interna da linguagem. Tá? E era onde havia a maior deficiência no ScriptVox, era exatamente na parte de estruturas que eram oferecidas, análise de expressões. Então foi praticamente nessa parte que a gente resolveu focar para trabalhar.
Eu falei assim, Oswaldo, olha só, tem uma coisa que é muito chata. A linguagem hoje ela não tem processamento de listas, de vetores. Isso é uma coisa que eu queria ver o que você poderia fazer. Aí o Oswaldo olhou a questão e falou, olha, não, eu vou fazer mais do que isso. Né? Na verdade, ele nem falou. Ele falou assim, Antônio, vou te mostrar uma coisa bacana. Como é que foi esse negócio, Oswaldo?
A questão foi a seguinte. Na versão original do ScriptVox, as pessoas que usam têm conhecimento disso, as variáveis e as expressões elas tinham um único tipo. Tudo era tratado como string, tudo era tratado como cadeia. E o que a gente fez, na verdade, foi o seguinte. Primeiro, estender isso um pouquinho para quatro tipos de dados, na verdade, que foram acrescentados na linguagem. Então, hoje, a gente trabalha com as cadeias, que já existiam, números, listas e dicionários, que são estruturas mais modernas que têm sido incorporadas aí nas linguagens de programação. E, na verdade, a análise de expressões ela é toda feita levando em conta essa tipagem dos dados e das variáveis. Então, por exemplo, você pode hoje facilmente ler linhas de um arquivo, colocar essas linhas numa lista, né, e ir processando essa lista, por exemplo, quebrando cada linha em palavras. Então, a gente criou funções e criou operadores para facilitar esse uso novo aí para as expressões e para as variáveis.
Mas uma coisa bacana que Oswaldo fez, talvez inspirado nessas linguagens mais modernas de programação, sem criar complexidade, ele criou uma coisa simples, mas poderosa demais, que foram os dicionários. Eu vou tentar dar uma explicação básica para quem não é de computação. Você, por exemplo, coloca uma informação no computador e essa informação pode ser associada a outra. Por exemplo, o meu nome associado ao meu telefone. E o seu nome é associado ao seu telefone. Então, a gente cria um dicionário, né? Um dicionário de nomes e telefones. Né? Então, o que isso, nas linguagens de programação mais modernas, isso foi implementado, linguagem Python, por exemplo, tem isso, outras linguagens têm essa estrutura, e no ScriptVox a gente não tinha. E, Oswaldo, dá uma ideia para o pessoal como é que isso funciona e qual é o poder extraordinário que foi dado à linguagem ScriptVox através do dicionário.
Pois é, um dicionário, se a gente for pensar assim, ele é um conjunto de pares, onde você tem chaves, como primeiro elemento do par, como segundo elemento do par você tem valor. Então, cada par é uma chave e um valor associado a ela. Onde a chave é qualquer coisa e o valor é qualquer coisa. Então, por exemplo, no exemplo do Antônio, a chave seria o nome da pessoa e o valor seria o telefone. Agora, é perfeitamente possível construir um dicionário ao contrário desse, por exemplo. Ter como chave o telefone e como valor o nome da pessoa associada. O que é importante é o seguinte, a busca no dicionário ela é feita sempre pela chave, com a menção da chave. Né? E de uma maneira muito simples, você trabalha como se trabalhava com vetores antigamente nas linguagens de programação. Então você coloca o nome do dicionário e coloca a chave entre colchetes. Né? E tudo funciona como se você estivesse consultando aquela posição do dicionário e obtendo o valor que está lá associado àquela chave.
Então é muito rápido você obter uma informação através do dicionário e muito fácil você programar. Porque a ideia do ScriptVox é isso, você escrever pouco e com que o pouco que você escreve você conseguir fazer grandes coisas. Oswaldo, você já está com umas novas ideias, né? Bom, primeiramente, qual é a data de lançamento que você acredita que seja o ScriptVox? Eu sei que você já tem uma versão aqui já praticamente operacional, né? Você já tem uma data para esse lançamento?
Olha, a gente está numa fase de depuração agora. Vamos passar por uma série de testes mais rigorosos. Exatamente. Eu acredito que no início de dezembro a gente possa começar a divulgar isso mais amplamente.
Eu sei que você está com umas ideias mirabolantes aí, fantásticas, que eu estou encantado. A primeira ideia é, no caso do ScriptVox, é a colocação de parâmetros nas chamadas, né? Que é uma coisa que a gente já estava conversando, assim, que vai aumentar o poder extraordinariamente da facilidade de programação. Mas você está também com a ideia dos bancos de dados. Não é essa história de banco de dados?
Pois é, que se a gente pensar direitinho, existe uma associação muito fácil entre os dicionários e o que se conhece hoje de banco de dados relacionais. É praticamente dá para mapear um para um dicionário numa tabela relacional. Então a ideia seria construir uma biblioteca para essa linguagem, em termos de novas funções, onde o usuário pudesse, por exemplo, pega um dicionário que ele tem pronto em memória, já montado, e dá saída nisso num banco de dados, e posteriormente consulta esse banco, obtendo o resultado da consulta também na forma de listas ou dicionários. Ou seja, fazer essa integração entre os novos tipos que a gente criou na linguagem e o que se conhece em termos de banco de dados relacionais.
Então, quer dizer que você está falando que daqui a pouco as pessoas deficientes visuais, sem grande preparação em informática, vão estar acessando banco de dados à vontade, é isso?
Eu espero que sim.
Bom, isso é maravilhoso. E uma pergunta aqui que eu tenho a impressão que muita gente vai ficar curioso. O ScriptVox é hoje uma linguagem voltada para uso no Windows. Você tem planos, você acha que é razoável se criar uma versão do ScriptVox que execute em outras plataformas? Só complementando. Estou pensando, claro, em Linux, mas aproveita e leva um pouquinho o teu pensamento para Android, para iPhone, para outras coisas assim. É possível criar uma versão de ScriptVox para isso? Você tem planos para isso?
Não assim a curto prazo, mas, por exemplo, uma versão para Android o interpretador teria que ser reescrito em Java, né? Então isso é um projeto um pouquinho mais de médio ou longo prazo, mas é uma coisa que a gente tem muita vontade de fazer, sim, dada essa oferta grande que está havendo agora de tablets e essa interação tão fácil que a gente consegue ter. Por que não pegar essa linguagem de controle e adaptá-la para esses ambientes? Mas e o Android está se tornando um padrão dentre esses sistemas operacionais para tablets e para dispositivos móveis. Então, é uma ideia futura, sim, que pode ser bem executada.
Só queria dar uma notícia para você, que a nossa diretora, ela ontem esteve conversando conosco sobre a necessidade de, urgentemente, estarmos mergulhando no mundo do Android. É uma exigência da direção do NCE que o nosso grupo de acessibilidade comece imediatamente, a partir de 2012, a produzir novos produtos de informática para deficientes visuais voltados para o ambiente Android. Isso é uma exigência da nossa diretora e a gente vai ter que cumprir, né? Ordem é ordem, a gente cumpre. E acho que essa possibilidade vai ser extraordinária. Professor Oswaldo, eu acho que você teria aqui muita coisa interessante. A gente já conversou e vai conversar muito mais sobre esse aspecto de ScriptVox, e eu espero que as suas formidáveis implementações façam muito sucesso. Ah, você tinha falado uma coisa, só rapidamente para concluir. Curso, né? Você tinha falado um curso. É, qual é a sua ideia sobre essa questão de curso? É um curso para deficientes visuais, não é isso?
É, exatamente. É a gente pegar... Seriam um ou dois cursos básicos sobre a utilização do ScriptVox, né? Um curso para quem nunca usou se ambientar com a linguagem e um curso para usuários já experientes, mais avançados, se ambientarem com essas novidades que a gente acabou de acrescentar. Então, seria um curso aí de dois módulos que a gente tá planejando fazer, de repente, à distância, né? Mas tendo um texto de apoio também que fosse acessível, que todo mundo pudesse consultar, tudo online, tudo fácil de achar e de acessar.
Eu acho que vai ser fantástico. Inclusive, professor, se você me permite uma sugestão, há materiais excelentes criados por pessoas deficientes visuais. Eu acho que agregar essas pessoas que já dão curso ScriptVox a essa iniciativa vai ser fantástico. Talvez, por exemplo, esse módulo básico possa ser feito uma coisa em conjunta já com esses professores deficientes visuais que já criaram materiais. Acho que vai ser bacana. E, com certeza, esses professores vão amar essas novidades, eles vão achar, assim, eu amo, eu estou achando aqui, eu olho para o ScriptVox, olho, inclusive, o Oswaldo está fazendo desenvolvimento no Notepad++, que é um editor, e, por incrível que pareça, o Notepad++, sem configuração, ele já entendeu a linguagem ScriptVox, já botou tudo. Eu fiquei escandalizado, é uma linguagem que está se tornando muito parecida com os padrões internacionais de linguagem, o que é uma coisa que, para mim, é bastante surpreendente. Oswaldo, muito obrigado pelo tempo que eu fiz você perder, não só nessa entrevista, mas, obviamente, nessa codificação tão fabulosa que você fez no ScriptVox.
É, de jeito nenhum, é uma perda. É um prazer muito grande poder colaborar com um velho amigo. É, na verdade, uma pessoa com quem eu aprendi muito aqui dentro do NCE, uma das primeiras pessoas com quem eu trabalhei aqui, e o tempo nos juntou de volta nessa empreitada aí do ScriptVox. E eu espero que a gente permaneça trabalhando junto bastante tempo. Ajuda-nos, Oswaldo.